Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30, do dia 13 de março de 2017. E registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Estefenão. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 13/2017, da 10ª sessão ordinária do dia 6 de março de 2017.
Ata número 13 de 2017, às 19h30, do dia 6 de março de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 10ª sessão ordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Estefanão. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 12 de 2017, da 9ª sessão ordinária, de 1º de março de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas de vereadores. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 141 de 2017, que responde ao pedido de providências número 19 de 2017. Ofício Gabinete número 142 de 2017, que responde ao pedido de providências número 20 de 2017. Ofício Gabinete número 143 de 2017, que responde ao pedido de providências número 21 de 2017. Ofício Gabinete número 144 de 2017, que responde ao pedido de providência número 17 de 2017. E pedido de informações número 7 de 2017. Ofício Gabinete número 145 de 2017, que responde ao pedido de informações número 3 de 2017. Ofício Gabinete número 153 de 2017, que responde ao pedido de providências número 16 de 2017. Ofício Gabinete número 154 de 2017, que responde à indicação número 4 de 2017. Matérias recebidas de vereadores. Pedido de providências número 23 de 2017. Do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM. Que a Prefeita Municipal instale parada de ônibus no loteamento Bela Vista, bairro Verdes Vales, próximo à Rua da Amizade e Avenida da Felicidade. Reformar e ampliar a parada de ônibus localizada próximo ao trevo de acesso ao bairro Santim. Pedido de providência número 24 de 2017. Do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM, que a Prefeita Municipal proceda à contratação de empresa especializada para a realização do laudo pericial de insalubridade e remeta cópia ao Poder Legislativo. Pedido de informações número 12 de 2017, do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM, que a Prefeita Municipal informe a situação da empresa Papelão União Indústria e Comércio Limitada, uma vez que o Poder Público Municipal concedeu incentivos através das leis número 1727 de 2000, 1841 de 2001 e a 1892 de 2002, bem como se os encargos previstos nas referidas leis foram cumpridos. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB, José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 12 de 2017... que dispõe sobre o parcelamento de débito com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 17 de 2017, que, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Dirlei Dama Cordeiro, Vilmar Antônio Stefenão, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 13/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 166/2017.
Ofício gabinete 166/2017. Serafina Correia, 6 de março de 2017. A sua senhoria, presidente, Olderês Maria Piazza Santin, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Senhora presidente, em conformidade com a legislação vigente, estamos remetendo a esta casa legislação documentação como segue. Primeiro, balancete da receita relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2017. Segundo, balancete da despesa relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2017. Terceiro, balancete de verificação relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2017. No ensejo, renovamos a vossa senhoria e aos nobres edis dessa casa pelo pleno edis dessa casa pelos pleno sucesso parlamentar e com estima e apreço. Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Leitura do ofício gabinete 147/2017, que responde à indicação número 3/2017.
Ofício gabinete número 147/2017. Serafina Correia, 22 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 52/2017, indicação número 3/2017. O município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob o número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Correia. Neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, informar que, em 1º de janeiro de 2017, entrou em vigor a Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Considerando as inovações trazidas pelo referido diploma legal, não há como se acolher o pedido a que se refere a indicação número 3/2017 da forma em que foi proposto. As subvenções sociais devem observar o rito estabelecido pela legislação que prevê o chamamento público, apresentação de plano de trabalho, entre outros procedimentos prévios à realização dos termos de colaboração ou fomento. Além disso, frisa-se que, de acordo com o disposto no artigo 11, incisos 5º, da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata sobre as diretrizes e bases da educação nacional, os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, de acordo com o levantamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, solicitado através do pedido de informações número 3/2017 da Câmara de Vereadores, constata-se que existiam crianças que necessitavam de escola infantil nas capelas São Pedro, São João, Santo Antônio e na comunidade Camping Carreiro, impossibilitando o município de atuar em outros níveis de ensino até as necessidades da educação infantil estarem plenamente atendidas. Diante de todo o exposto, a administração municipal ressalta que não há como se acolher a indicação. Porém, assim como os vereadores, se sensibiliza com as dificuldades enfrentadas pelos estudantes, tendo em vista que os mesmos recebem, por força da Lei Municipal número 3.082, de 11 de junho de 2013, subvenção da administração municipal, mas os referidos valores são muito inferiores ao que atualmente se sugere através da indicação número 3/2017. Sendo que apresenta para o momento, aproveita a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 158 de 2017, que responde ao pedido de informações número 9 de 2017.
Ofício gabinete número 158 de 2017. Serafina Correia, 2 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderes Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ofício número 56 de 2017, ao pedido de informações 9 de 2017. O município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob número 88597984-0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Correia. Neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, encaminhar o ofício número 3/2017, expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda, contendo as informações solicitadas. Sendo que se apresenta para o momento, aproveita a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 160 de 2017, que trata sobre a data para a solicitação de repasse do Poder Legislativo Municipal.
Ofício gabinete número 160 de 2017, Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 2 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderes Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: data para solicitação de repasse ao Poder Legislativo Municipal. O município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob o número 88597984-0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Correia. Neste ato, representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste informar e requerer o que segue. Letra A. A data limite para o repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal ocorre no dia 20 de cada mês, de acordo com o artigo 168 da Constituição Federal. Ocorre que o pedido de repasse solicitado ao Executivo ocorreu na data limite, dificultando o atendimento ao preceito constitucional quanto ao prazo exigido. Nesses termos, solicita-se que os pedidos de repasses financeiros sejam protocolados até o dia 15 de cada mês. Letra B. Levando em consideração que os repasses financeiros efetuados ao Poder Executivo deverão obedecer ao preceito contido no artigo 23 da LDO, Lei 3.460 de 2016, faz-se necessário a obediência e a programação financeira e o cronograma da execução do desembolso, até o limite previsto no Decreto 400 de 2016, desde que justificada adequadamente à especificação dos gastos. Neste sentido, averiguou-se que os repasses referentes aos meses de janeiro e fevereiro não atenderam o Decreto 400 de 2016, apurando-se valores excedentes a serem deduzidos no repasse referente ao mês de março, no montante de R$19.120,64, sendo que apresenta para o momento, aproveita a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício número 161/2017, que responde ao pedido de cedência de engenheiro civil e eletricista para avaliar as condições de iluminação do plenário, Darcy Sobreira Socol.
Ofício Gabinete número 161 de 2017, Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 2 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta ao ofício número 58 de 2017. Município de Serafina Correia, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob o número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Correia. Neste ato, representada pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Arroque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício supracitado e informar que o servidor Guilherme Migliavaca encontra-se em pleno gozo de férias e que atualmente o município conta com apenas um servidor cursando como eletricista para atender todas as repartições e a rede de iluminação pública. Pelos motivos expostos, neste momento o município não possui condições de atender a presente solicitação. Ademais, mensalmente são repassados valores a esta Casa Legislativa, havendo condições financeiras para a contratação de terceiros para que proceda a referida avaliação. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 167/2017 do Projeto de Lei número 20 de 2017.
Ofício Gabinete número 167 de 2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 6 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 20 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 20 de 2017, que inclui o projeto de lei número 3.129 de 2013, Plano Plurianual, Lei Municipal número 3460 de 2016, LDO, e Lei Municipal número 3.477 de 2016, LOA, e abre crédito especial. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O projeto de lei número 20/2017 será remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício Gabinete 168/2017 do projeto de lei número 21/2017.
Ofício Gabinete número 168/2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 6 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 21/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 21 de 2017, que inclui o projeto na lei municipal número 3129 de 2013, plano plurianual, lei municipal número 3460 de 2016, LDO, e Lei Municipal número 3477 de 2016, LOA, e abre crédito especial. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência, atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Então, o projeto de lei número 21/2017 também será remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura dos ofícios recebidos dos vereadores. Leitura do requerimento número 1/2017.
Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, vereadores na Câmara de Serafina Correia, requerem nos termos regimentais ouvido o plenário apreciação do requerimento número 1/2017, que solicita a constituição de comissão especial com a finalidade de realizar estudos sobre os problemas no fluxo do trânsito do município de Serafina Correia, em conformidade com o inciso 2º, artigo 90 do Regimento Interno. Serafina Correia, 6 de março de 2017, José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Nereu Hilário Rosseto, vereador pelo PSB, Rogério Carlos Fedrigo, vereador pelo DEM, Sérgio Antônio Massolini, vereador pelo DEM.
Leitura do pedido de providências número 25/2017.
Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente da Câmara de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 25/2017. O vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM da Câmara de Vereadores de Serafina Correia requerem nos termos regimentais apreciação do seguinte: conforme Lei Municipal número 3261 de 2014, que institui a obrigatoriedade de uso de uniforme padronizado pelos alunos da rede de ensino municipal e autoriza o Poder Executivo a instituir programa complementar de material didático, conforme artigo 1º, inciso 1º, solicite-se à Prefeita Municipal que proceda à aquisição dos uniformes escolares. Serafina Correia, 10 de março de 2017. Olderês Maria Piazza Santin, vereadora pelo PP, Sérgio Antônio Massolini, vereadora pelo DEM, Nereu Hilário Rosseto, vereador pelo PSB, José Carlos Bettinardi, vereador pelo PP, Rogério Carlos Fedrigo, vereador pelo DEM.
Alguém gostaria de se manifestar nesse projeto? É agora. Tu gostaria? Então, o Sérgio, o Vilmar. Tá. Vereador Sérgio, por favor.
Boa noite, excelentíssima presidente. Boa noite. Vereadores. Boa noite a quem está nos assistindo. Essa lei foi criada em 2014 pelo número 3261, que diz que deveria ser dado uniforme para as crianças do ensino fundamental. E como nós lemos há pouco, pela resposta da prefeita, que é interessante, e é um dos motivos que a Lei Federal 93/94 diz que a gente que tem que tratar primeiro da educação infantil, da pró-escola e do ensino fundamental, essa lei do município de 2014 veio para dar oportunidade àquelas pessoas, primeiro, pessoas com dificuldade, quem sabe, em adquirir seu uniforme. Outras, para que todas as crianças das salas de aula não seja identificado por se vestir melhor ou pior. Aí vai vir a indagação, certamente, por que o prefeito anterior não fez, certo? E eu digo assim, devia ter feito, e tem muitas coisas que não dá para pôr placas de inauguração. Talvez por isso eu não tenha dado antes.
Vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, boa noite, público. Realmente esse projeto é interessante, só que tem que ser muito bem avaliado na questão dos custos. Nós estávamos hoje fazendo os cálculos, né, Lucy, sobre as peças que tem no projeto, e dá um custo um pouco elevado. Mas, sim, é interessante. Eu me lembro na nossa época, Rogério, a calça de tergal azul e a camiseta branca de manga comprida. Era bonito ver todo mundo no 7 de setembro marchando na avenida aí. Mas, em si, hoje eu cheguei em casa e falei para os meus filhos, que estudam no Carneiro, disse, ó, estão vendo aí para colocar o uniforme. E eles disseram, ninguém usa depois. Então, é uma coisa para ser avaliada na questão dos custos e na obrigatoriedade deles usarem, né? Entre nós fazer os uniformes e, de repente, depois eles não usam. Então, era isso.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Boa noite, presidenta. Boa noite, colegas vereadores e ao público que aqui nos assiste. Bom, eu ia dar uma cacetada também do prefeito, mas o Sérgio já fez isso. Porque a lei foi criada em 2014 e devia ter sido, desde ali, então, já ser cumprida a lei, né? E não foi cumprida. E como o Marinho também já falou, tem que ser feito, tem que dar uma analisada no orçamento se está sobrando esses valores, que não são muito poucos. Eu até achei que dava menos, depois vamos dar uma analisada, não dá muito pouco. E eu acho também, da mesma maneira que o vereador comentou, eu acho que seria legal os alunos irem todos vestidos da mesma maneira, não sendo ninguém discriminado, aí está bem vestido, esse mais mal vestido. Eu acho que é por aí que se procede. Obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereadora Lucimar.
Quero cumprimentar, então, os vereadores, o público aqui que nos assiste. Sobre essa lei de 3261, que estabelece os uniformes, ela foi dia 20 de agosto de 2014. Então, como o colega vereador Sérgio falou, tiveram agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para deixar organizado para 2015 e 2016. Mas bem lembrado o vereador que também não se põe placa, né, em uniforme. E para não deixar passar batido, também nós temos que lembrar que é a segunda lei, né? Quem sabe até o final do ano, quantas outras nós vamos encontrar que foram feitas e não foram cumpridas. Se alguém não estava presente, a outra é sobre o ensino médio para os funcionários. Tá? Se alguém não se lembra, aquela também foi feita no período e não foi cumprida. Mas essa lei nos diz que são 12 peças de uniforme para cada aluno. Se nós temos a rede municipal com 1.600 alunos, se não me falha a memória, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e se a gente fizer um cálculo de 12 peças por alunos, numa média ali de R$30, R$40, acho que eu não preciso fazer esse cálculo, todo mundo aqui é bem rápido na matemática, né? Isso vai perto de 800 a 1 milhão de reais investidos, tá? Então, eu acho sim, eu não discuto, tá, a importância do uniforme na escola. Eu acho assim que o uniforme, ele traz igualdade, ele traz seriedade, ele traz um monte de benefícios para os alunos, tá? Mas eu acho que também, se é colocado, ele tem que ser cumprido. Porque então não está se educando os nossos alunos. Se a gente instituir o uniforme e permitir que o aluno... Só para concluir, presidente. E permitir que o aluno entre na sala de aula sem uniforme, nós estamos cometendo dois erros. Tá? Muito obrigada.
Obrigada. Então, essa Lei 32, primeiramente, boa noite aos vereadores, boa noite ao público aqui presente. Nós temos o vice-prefeito aqui, seja bem-vindo, vice-prefeito sempre. Temos secretários aqui presentes e servidores e público em geral. Sejam todos sempre bem-vindos. Essa Lei 32.61 realmente foi feita em 2014 e se o prefeito anterior não fez, não quer dizer que agora não faça, né? Acredito que pode ser feito sim, né? De 1º de janeiro para cá nós temos um novo gestor. Nós temos vereadores novos aqui, uma legislatura nova, e eu vou repetir o que eu já repeti em outras sessões. Cada vereador faz o seu papel. O nosso, na gestão anterior, se não fizeram, é problema deles. Tá? Então, assim, nós estamos aqui para legislar e fiscalizar, sim. E esta Lei 32.61, inclusive, ela diz assim que tem um programa complementar de material didático. O que, que é esse material didático nessa lei? Material desportivo usado para as aulas de educação física. E, além disso, um acervo na biblioteca da escola. Então, se não for possível fazer toda, que faça em partes, ó, material desportivo para as aulas de educação física e o acervo para bibliotecas. E é através da educação que a gente cresce no Brasil, principalmente. Falamos do Brasil. Então, assim, eu penso e repito, se não foi feito na gestão anterior, que o façam agora. Esse pedido, então, será encaminhado ao Poder Executivo. Leitura do pedido de providências 26 de 2017.
Excelentíssima senhora Olderes Maria Piazza Santin, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 26 de 2017. Vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM, da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, requerem nos termos regimentais apreciação do seguinte. Solicita-se à Prefeita Municipal que apresente estudo de reestruturação de cargos e salários de servidores efetivos. Serafina Correia, 10 de março de 2017. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora pelo PP. Sérgio Antônio Massolini, vereador pelo DEM. Nereu Hilário Rosseto, vereador pelo PSB. José Carlos Bettinardi, vereador pelo PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador pelo DEM.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Neste? José? Vereador Sérgio. Por favor, vereador José.
Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadores e público aqui que nos assiste essa noite. Esse pedido aqui vem em encontro ao que eu falei outra noite aí sobre o Vale Alimentação, que eu acho sim que foi de extrema importância o aumento, né? Mas que tivesse um estudo para a reestruturação dos cargos também, como que foi uma bandeira levantada até na campanha, de ambos os lados, acredito eu. O sindicato, né, participei daquela reunião do sindicato por ser servidor. Então foi colocado sim que ia ser feita uma reestruturação de cargos. Então, por isso que a gente está fazendo esse pedido de providência, já para sair pensando, porque eu sei que não é uma coisa que vai ser feita do dia para a noite, porque ele quer um monte de cuidados em fazer a reestruturação. Então, eu gostaria que já de imediato começasse a ser discutido essa reestruturação para que tenha frutos no decorrer do tempo. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio. Não está se ouvindo.
Na reunião passada, nós falamos sobre um pedido sobre para ver a salubridade dos funcionários e servidores públicos, para depois daí pedir a reclassificação. Quer dizer, nós solicitamos verbalmente na última reunião e agora então está sendo registrado por escrito o pedido até para que fique nos anais da nossa casa. Essa é apenas isso, só apenas um comentário.
Obrigada, vereador. O pedido será encaminhado ao Poder Executivo. Leitura do ofício 73 de 2017.
Ofício número 73 de 2017. Serafina Correia, 10 de março de 2017. Sua Excelência, Senhora Olderes Maria Piazza Santin, Presidente da Câmara de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: agendamento de vereadores. Excelentíssima Senhora Presidente, solicitamos gentilmente que Vossa Excelência remeta à Prefeita a referida solicitação, tendo em vista a recuperação realizada nas estradas do interior, conforme a matéria veiculada pelo site www.serafinacorrea.rs.gov.br. Melhorias no interior do município. Solicita-se que a Prefeita Municipal indique um servidor para acompanhar e apresentar as localidades recuperadas aos vereadores do PSB e das bancadas do PP e DEM. Solicitamos que o agendamento seja realizado através do contato 54-3444-1477. Respeitosamente, Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Sérgio Antônio Massolini, vereador pelo DEM, José Carlos Bettinardi, vereador pelo PP, e Rogério Carlos Fidrigo, vereador do DEM.
O ofício será remetido ao Poder Executivo. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de terceiros. Leitura do ofício número 1118 de 2016 da Caixa Econômica Federal.
Ofício número 1118 de 2016, Gincov Caixa. Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2016. A Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Serafina Correia, Avenida Arthur Oscar, 1509 Centro, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Com cópia para a Sua Excelência, o senhor Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal, Avenida 25 de Julho, 202 Centro, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros. Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 1º de 12 de 2016, no valor de R$ 147.081, na conta vinculada ao termo de compromisso número 800446 de 2013, operação número 10.13.954-32, firmado com o município de Serafina Correia, assinado em 31 de dezembro de 2013, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo recapeamento em diversas ruas da cidade. Respeitosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente sênior, Luiz Carlos Vedovelli, gerente de filial.
Leitura do ofício 237 de 2017 da Caixa Econômica Federal.
Ofício número 237 de 2017, Gincov, Caxias do Sul. Caxias do Sul, 23 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Serafina Correia, Avenida Arthur Oscar, 1509 Centro, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Com cópia para a Sua Excelência, a Senhora Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal, Avenida 25 de Julho, 202 Centro, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 23 de fevereiro de 2017, no valor de R$ 121.875, na conta vinculada ao contrato de repasse número 782886 de 2013, operação 1003861-41, firmado com o município de Serafina Correia, assinado em 17/7/2013, no âmbito do programa Turismo, sob a gestão do Ministério de Turismo, que tem objetivo construção de um centro de eventos. Respeitosamente, Marcos Antônio do Amaral de Freitas, auxiliar operacional, Luiz Carlos Vedovelli, gerente de filial.
Leitura do ofício 11.119 de 2016 da Caixa Econômica Federal.
Ofício número 1119 de 2016, Ginkov Caixa. Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2016. A Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Serafina Corrêa, Avenida Arthur Oscar, 1509, Centro, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Com cópia para a Sua Excelência, o Senhor Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal, Avenida 25 de Julho, 202, Centro, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 1º de 12 de 2016, no valor de R$ 246.550, na conta vinculada ao contrato de repasse número 822615 de 2015, operação número 1023430-41, firmado com o município de Serafina Corrêa, assinado em 3 de dezembro de 2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo pavimentação asfáltica. Respeitosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente sênior, Luiz Carlos Vedovelli, gerente de filial.
Leitura do ofício recebido do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e da Alimentação.
Serafina Corrêa, 13 de março de 2017. Sua Excelência, Olderes Maria Piazza Santin, Presidente da Câmara de Vereadores. A Comissão Organizadora do Ato Público em Defesa da Previdência Social e a Retirada dos Direitos dos Trabalhadores vem, através desta, convocar todos os vereadores deste município para participar do ato dia 15 de março de 2017, quarta-feira, em frente à Praça Matriz de Serafina Corrêa. Certos da presença dos senhores, desde já agradecemos. Genida Larosa de Oliveira, presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação, Serafina Corrêa. Não diz horário.
Aqui no ofício não tem o horário, tá? Mas a gente pode, sim, 9 horas, tá bom, então, muito obrigada. Então, dia 15, quarta-feira, às 9 horas, na praça. Todos estão convidados. Comunicação de líderes. Nós temos 3 líderes, os 3 vão se manifestar. Então, Sérgio, tu também vai te manifestar. Tá, vereador... Não? Então, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM.
Na última reunião, nós solicitamos, até apelamos para os vereadores da situação, que falasse com o executivo para ver da possibilidade da liberação do recurso para o hospital, tipo de subvenção, já que o contrato tinha sido prorrogado. No último, na sexta-feira, parece-me que foi, no final do dia, entrou um projeto de subvenção aqui para a Câmara de Vereadores, que será apreciado, penso que, na próxima sessão, onde realmente nós fomos, o hospital será atendido. Primeiro, quero agradecer ao empenho dos vereadores, que foram falar com o prefeito, com a prefeita e com o vice-prefeito. E agora eu tenho mais um pedido para fazer, também em relação ao hospital. Com muito trabalho da comissão, da associação, a diretoria do hospital, que faz parte da associação, conseguiu que a farmácia, que estava em nome da Mitra, em nome dos padres, passasse então para o hospital, para conseguir algum recurso mensalmente para fazer frente às despesas. Também foi conseguido que os padres, a Mitra, enfim, destinassem o terreno onde está o hospital para o hospital propriamente dito, com a construção. Mas para isso, para fazer o desmembramento, se faz necessário que, através do registro público de títulos e documentos, se faz necessário que o plano diretor dê seu palpite, sua autorização para que o Pitini possa, então, fazer esse desmembramento. Por quê? Que é importante e é urgente. Porque essas emendas que foram solicitadas através dos deputados, através dos senadores, elas são para reforma, principalmente para reforma. E você não pode reformar alguma coisa da qual você não é proprietário, não é dono. E o hospital precisa do título de propriedade para fazer as reformas. Até eu citei aqui que foi destinado R$250 mil pelo Recherini, deputado da qual temos uma amizade. Para isso, então, é necessário que o plano diretor se reúna para tratar desse assunto. Só que foi já protocolado na quinta-feira passada, dia 9, o pedido do hospital para que se faça essa reunião do plano diretor. E até agora não foi feito. Eu não sei se tem que indicar algumas pessoas do plano diretor. Eu penso que tem que ir convocado com as pessoas que estão aí, desde que tenha a maioria dos convocados para deliberar sobre esse assunto. É de extrema importância, porque sem isso aí o hospital não vai conseguir o recurso que é necessário para fazer frente às reformas necessárias. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, o líder da bancada do PMDB, vereador Marcos Marçaro.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público. Boa noite, vice-secretários. E algumas pessoas que estão pela primeira vez aqui. Importante a vinda de vocês nessa sessão. Começar falando, então, o assunto do hospital. Realmente bem pontuado, vereador Sérgio. Então, são 200 mil que serão repassados, né, em 5 parcelas de 40 mil e para custear gastos do hospital. E eu gostaria de falar também que essa semana, dia 9, quinta-feira, nós da bancada do PMDB fomos a Porto Alegre, onde teve o encontro estadual dos vereadores, onde a nossa querida Lucimar é a nossa coordenadora regional aqui da Encosta Superior. Então lá se reunimos mais de 180 vereadores de todo o estado do PMDB. Teve várias palestras, discurso de deputados. E de noite, então, teve a presença do nosso governador, né? Ele retornou de Brasília, que foi lá de novo em cima da questão da renegociação da dívida, né? Foi lá levar... Porque o que acontece? O governo federal quer muito as contrapartidas do governo estadual para que não seja mais pago, né? Então, são muitas questões aí que precisam de muitas reuniões em Brasília. E ele falou do avanço, que é bastante importante, como aconteceu no ano passado, foi até o fim do ano sem pagar essa dívida, que mensal é de 230 milhões. Então, até o fim do ano passado não foi pago, agora está sendo pago progressivamente. Então, foram tudo ganhos do governo Sartori. E ele foi buscar mais para reduzir essa dívida. Gostaria também de falar sobre, até botei aqui no canto aqui, sobre o jornal de sábado, onde eu me deparei com uma notícia de contracapa que dizia sobre diárias do executivo. No momento que li, fiquei realmente bastante curioso em cima disso, né? E fiz algumas pesquisas e fiz umas análises e tudo mais. Então aqui a notícia diz que do mês de fevereiro os gastos, né? Esse mês de fevereiro. E aí eu fui a buscar a fundo e encontrei algumas respostas a tudo isso, fazendo um comparativo com a gestão passada do mês de janeiro e fevereiro, tá? De janeiro e fevereiro, o valor gasto dessa nova legislatura foi de R$31.643, tá? E o valor gasto pela última gestão foi de R$27.254, tá? Foi R$21.223, só que corrigido no IGPM, equivale hoje a R$27.000. Então, os gastos foram R$4.000 acima. Só que o que tem que ser levado em conta aqui, como início de gestão, muitos cursos foram feitos nesses dois meses, né? E deu o acaso de se fazer muitos cursos para os gestores que estão lá agora no mês de fevereiro. Essa que é a grande diferença. Eu acredito que é um acerto isso de capacitar as pessoas que estão lá, tá? É dessa maneira que tem que ser, como aconteceu na legislatura passada, e até duas, poderia bem dizer, tem duas servidoras que estão hoje aqui na casa, que em 2013, no mês de janeiro, gastaram juntas um valor de R$5.524. Eu acho que isso é importante. Como aconteceu lá, hoje está se acontecendo com a nova legislatura, os gastos um pouco maior. Mas acredito que nos próximos meses isso irá cair, né? Irá cair bastante. O que nós, vereadores, população, é exigir que realmente, que tomara que esse gasto com os servidores fazendo os cursos e buscar as emendas lá fora, que seja realmente um trabalho de 4 anos, como aconteceu com nós, né, vereador de lei. A gente fez o curso em Porto Alegre, né, que a gente não vai precisar mais fazer esse curso, né? Então, você faz o quê? No início, não adianta fazer no final do mandato, como nós vereadores. Eu acho que acredito que lá também foi dessa forma. Então é isso, presidente, muito obrigado.
Obrigada, vereador Marçaro. Terminado, então, encerradas as comissões de líder, passamos ao grande expediente para deliberar sobre a ordem do dia. Em discussão e votação do requerimento 1 de 2017, do vereador do PSDB e da bancada do PP e do DEM, que solicitam a constituição de comissão especial com a finalidade de realizar um estudo sobre os problemas no fluxo de trânsito no município de Serafina Correa, que nós lemos lá no começo esse documento. Então, agora a gente vai colocar um espaço para discussão, se alguém dos vereadores quisesse manifestar sobre o requerimento 1. Dirley, Marçaro, Vilmar e Rogério. Por favor, vereador Rogério.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas e povo que nos prestigia aqui. É uma honra, sempre bem-vindos. Quanto a esse requerimento aqui, que o soldado Fábio Lopes me procurou, e também como ele me disse que tinha procurado a bancada do PMDB e teria deixado também um pré-projeto para a executiva. E muito no momento oportuno, dei uma atenção a ele e procurei, juntamente com a nossa bancada, fazer uma reunião com ele. Achei muito interessante o projeto de alteração e nós demos atenção a todo e aí, neste momento, apresentamos o projeto, que trata da alteração e fiscalização e implantação de equipamentos de segurança no trânsito municipal de Serafina Correia. Tendo em vista a importância do tema, e é bem polêmico, vocês sabem disso, né? Nós, vereadores da bancada, sugerimos que vocês também analisem juntamente, e que eu acho que é um tema muito, que vai ser muito debatido aqui nesta casa. E para isso precisamos criar uma comissão para que proporcionar uma discussão com a sociedade, a fim de ouvir sugestões tanto dos empresários como também dos comerciantes ou da população em geral, que no momento eles pedem para nós seguidamente sobre lombadas e o próprio estacionamento, que é muito complicado em Serafina Correia. Eu acho que isso aqui vem do encontro. Era isso. Muito obrigado, presidente.
Vereador Dirley.
Sobre esse pedido, realmente ele, acho que deve ter procurado quase todos os vereadores, porque é um projeto que eu até acho que já está com a nossa prefeita. Esse projeto aí, ela deve estar estudando. Então, uma das coisas que já foi dada uma melhoradinha na parte do estacionamento do município foi com a retirada dos containers dele, que já tinha sido feito uma coisa sem estudos. E aqui, como bem vê aqui nesse projeto de lei, está pedindo que seja feito um estudo. E naquele momento, pessoal, não houve esse estudo. Então, foi mais um tranca-espaço aquilo lá. Obrigado.
Vereador Vilmar.
Boa noite a todos novamente. Essa é uma bandeira que eu levei na minha campanha. E, inclusive, o vereador Rodrigo Lopes me procurou. Só que nós estávamos discutindo, esperando desafogar um pouquinho os pedidos, que está entrando uma barbaridade de pedidos. Então, digo, vamos dar um tempinho para a vereadora, que senão ela vai enlouquecer. E aí vocês se anteciparam e entraram com um pedido. Mas é uma bandeira minha, né, na minha campanha. Sempre, há muito tempo, eu falo sobre o estacionamento, que é muito difícil. Principalmente tem certas ruas aí. Inclusive, já falamos aqui que temos que começar por nós, nós da prefeitura, nós vereadores, de evitarmos de vir trabalhar e encher a rua 25 de julho aí de carros. Então, com certeza, vai ser um projeto muito importante e ninguém vai se omitir a aprovar ele e fazer um estudo realmente da melhor maneira possível. Era isso.
Vereador Marçaro.
Vou ser bem breve, eu gostaria de pontuar que realmente o trabalho desse PM é muito bom, trabalho muito bom. Ele fez uma análise com outras cidades no mesmo porte de Serafina e chegou nos dados bem precisos que vão ser com certeza aproveitados. E só queria pontuar que essa ideia de se mudar um pouco o trânsito, caso estacionamento, vem porque na última década se mudou muito em Serafina, Coreia, né? Se mudou muito. E o crescimento causa isso. Então, é um negócio que realmente tem que ser aberto ao público, né? Ser debatido, além das ideias dele, eu acho que de bastante pessoas, numa audiência, eu acho que vai ser bastante importante para que, seja, quando feitas as mudanças, sejam bem feitas em lugar certo. Muito obrigado.
Vamos colocar em votação, então, o requerimento número 1, vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Então, requerimento número 1, 2017, aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. Quem dos vereadores aqui gostaria de se manifestar? Vereador Vilmar.
Novamente, boa noite. Um assunto que nós vamos comentar, foi um assunto meio bastante discutido essa semana e bastante comentado, que é referente às diárias. Foi ser detido num mês de fevereiro. Então, nós resolvemos dar uma averiguada, ver se realmente nós estávamos tão fora assim dos gastos. E simplesmente nós colocamos o mês de janeiro junto, somando os dois, já ficamos praticamente iguais com a administração passada. Realmente, eu acho que a qualificação tem que ser no começo da gestão. Então, foi feito vários cursos, que nem o Marçaro comentou. A nossa prefeita foi a Brasília em busca de recursos e, com certeza, esse gasto que ela fez vai ser muito bem devolvido daqui uns dias mais com os frutos que iremos colher. E, analisando, apareceu umas coisas bem esquisitas na gestão passada. Um assunto que me chamou muito a atenção foi que, no dia 11 de novembro de 2015, o vice-prefeito da administração passada viajou para Israel, gastando, nos valores atualizados, aproximadamente R$ 7.700. Eu gostaria, digamos, de saber se essa viagem realmente foi produtiva, foi útil para o povo serafinense. E até eu coloco o meu espaço aqui, se for possível, se ele quiser vir aqui e nos explicar o que realmente ele foi fazer lá, que retorno teve nessa viagem, se realmente foi importante e trouxe benefícios para o povo de Serafina. Então, uma oportunidade, se ele quiser vir aqui, eu cedo o meu espaço na tribuna aqui para ele dar explicações. E quanto ao uniforme, já tinha falado primeiro, realmente é um gasto alto, é importante, mas desde que as crianças usem. Eu queria também parabenizar o CTG Galpão da Saudade, que ontem, um dia muito, muito complicado, foram para Nova Prata e conseguiram levar um troféu lá, o quarto lugar nas danças categoria juvenil. E o Vitor Gasperin foi no rodeio de Campo Bom e ele levou o primeiro lugar em declamação Peão Mirim. Queria falar também sobre a nossa ida para Porto Alegre de quinta-feira. Foi um encontro de vereadores do PMDB. Realmente ela foi muito produtiva. Que é difícil nós encontrarmos, acho que tinha os 8 deputados, todos juntos com o governador. E realmente foi discutido que o Sartori está no caminho certo para recuperar o Rio Grande, principalmente financeiramente. E eu queria parabenizar a nossa colega Kelly, que hoje ela está de aniversário. Depois até eu sugeriria nós cantarmos os parabéns a ela. Muito obrigado.
Mais alguém gostaria? Zé, que falou que vai se manifestar? Não. A Lucimar?
Então, boa noite a todos novamente. Vamos falar um pouco de diárias, né? Já que foi um assunto polêmico da semana, do final da semana, e colocado aqui de uma forma um tanto, eu diria, pejorativa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós recebemos em cima da nossa mesa hoje o 3º Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais. Ele seria dia 5, 6 e 7 de abril em Florianópolis. Se nós, vereadores, resolvêssemos ir para esse congresso, que é um congresso onde a gente se especializa, onde a gente aprende muito, ele custaria aos cofres públicos, a diária do vereador é R$ 361,00. Tá? Essa é a diária que está constituída em lei. Quando é fora do estado, ele tem um acréscimo de 150%. A diária passaria a R$ 905,00. Isso foi o nosso jurídico que me informou. Tá? Se nós, vereadores, resolvêssemos ir todos por esses 3 dias, ia custar aos cofres públicos em torno de R$ 24 a R$ 25 mil. Tá? E essas diárias, eu estou só salientando isso para mostrar que também elas iriam aparecer lá no Executivo. Tá? Elas são inclusas lá no Executivo. Elas aparecem como diárias, as diárias dos vereadores aparecem, sim, lá no Executivo, como despesa do Executivo. Tem porque eu vi lá hoje. Diária de vereadores aparece lá junto. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte. É muito fácil chegar aqui e dizer, ah, o mês de fevereiro se gastou tanto, tanto, tanto. Tá? Mas nós tivemos, no ano de 2016, uma viagem do nosso prefeito a Brasília com um secretário, que é normal que carregue junto, né, que vá junto, até porque eu acho que enriquece a viagem, né? E mais duas funcionárias, duas secretárias foram junto nesta viagem. Custou aos cofres públicos R$ 12.610,00, aquela viagem do prefeito Ademir. Tá? 3 meses depois, ele foi para Brasília de novo, com a primeira-dama. Custou mais R$ 7.000 e poucos aquelas diárias dele. Então, eu queria dizer para vocês assim, ó. Não se vem aqui e se larga um mês. Um mês é muito relativo. Porque em 2013, que foi o começo do mandato, do segundo mandato, não é o primeiro, vamos deixar bem claro, o segundo mandato do Ademir, onde ele já tinha um secretariado todo, já que estava bem atualizado, tá? Deu no mês de janeiro e fevereiro. Porque o pessoal não foi no mês de fevereiro, foi no mês de janeiro se qualificar. Porque os cursos saíram no mês de janeiro. E nem, sabe, nem sempre ele sai no mesmo mês. Tá? Deu 21 mil e pouco. Que atualizando para hoje, que seria o valor atualizado das diárias, daria 27 mil e pouco. Num segundo mandato. Não num primeiro mandato, onde o governo estava há 8 anos fora. Desatualizado das leis. Então, vereador, eu acho que é muito fácil chegar aqui e jogar titica no ventilador, tá? Mas as coisas não funcionam bem assim. Não funcionam bem assim. A média de 2013, 2014, 2015, 2016 de diárias, 2016 foi do ano, foi 163, quase 164 mil de diárias. Tá? Eu quero me lembrar no final desse ano para ver quanto vai ser o nosso consumo de diárias na administração no ano de 2017. Se eu conheço um pouco, se eu conheço um pouco o valor e o caráter das pessoas que estão administrando hoje, eu acho que nós vamos ficar bem abaixo. E não por não querer se qualificar, porque tem viagens que não são, elas são desnecessárias. São muito desnecessárias. Queria falar um pouquinho agora sobre o secretário do Meio Ambiente passou um calendário que eu gostaria, secretário, que o senhor enviasse para a Câmara, para que se fosse lido também, só para concluir, vereadora, presidente, que fosse enviado para a Câmara, para que se lesse no espaço da Câmara, na rádio, para aproveitar melhor um pouco o espaço da Câmara sobre o calendário da coleta. E eu queria concluir falando o seguinte: nós temos o programa da primeira infância, ou da infância melhor, que será desenvolvido nos próximos meses, tá? Que é onde ele vai ser um programa muito, muito importante para a Serafina. E para complementar tudo isso, eu quero falar um pouco sobre os FAQs. Eu, quando tinha minhas filhas adolescentes... Já estou terminando, presidente. Quando eu tinha minhas filhas adolescentes, eu chamava elas de rebeldes sem causa. E eu vejo os fake como os rebeldes sem cara, sem caráter e sem coragem de mostrar a cara. Obrigada e boa noite.
Obrigada, vereadora. Vereador Marcos...
Gostaria de parabenizar as equipes de vôlei e futebol de areia que ontem foram a Torres, né, com muita garra, com muita honra, foram lá disputar, não tiveram resultados positivos, né, mas foram lá defender Serafina Corrêa lá em Torres. Gostaria de me deter hoje sobre, e até expor para vocês, que na próxima semana vai entrar uma sugestão, uma indicação da nossa bancada, como funciona os repasses para a Câmara de Vereadores. Ela funciona da seguinte forma: existe na Constituição que 7% da arrecadação que pode ser usado na Câmara de Vereadores. Hoje, então, o repasse ele pode chegar em torno de 2.600.000. Esse ano vai ser gasto em torno de 1.500.000. Se sobrará 1 milhão, esse 1 milhão ele retorna para os cofres do Executivo em recursos livres, que daí se vê onde é a melhor forma de ser utilizado esse valor. Existe isso, já vem há alguns anos, né? Existe uma comissão, está sendo montada agora também essa comissão, para que seja feito um trabalho, e está sendo feito, projeto de uma nova construção da sede da Câmara de Vereadores, que seja tirada essa e seja feita, segundo informações, de 2 pisos, mais ampla, né? Eu sou simplesmente contra isso, tá? Reformas foram feitas aqui, não está no melhor estado, certo? Mas eu acho que gastar um valor absurdo em cima disso, eu acho que não é o correto, tá? Então foi pedido para que esse valor de 1 milhão, né? Nem eu falei, vai ser gasto 1.500.000 com folha, com tudo que existe aqui dentro, e vai sobrar 1 milhão que vai retornar para os cofres do município. Isso acontece todo ano, e vai acontecer. Então eu sou totalmente contra a construção de uma nova sede. Sou totalmente contra, até porque existem outros locais. Vamos se deter à educação, tá? A prefeita respondeu que existem algumas crianças, né, que estão fora, né, estão fora das escolas, né, a parte de 4 meses a 4 anos, né, ainda não está totalmente cobertas. Então ali seria um lugar certo para ser investido esse dinheiro. Primeiro, ou ali, ou também essa questão do uniforme, poderia ser investido aí no uniforme. Mas uma que eu defendo bastante é a questão dos universitários, tá? É a questão dos universitários. Eu tenho aqui dados precisos do ano passado, 2016, onde eram 368 alunos que iam para as universidades. 368. E o repasse feito pelo executivo foi de 135 mil. Tá? E para poder cobrir 100%, precisaria um valor de 675 mil. Então, esse valor de 1 milhão, eu acho que poderia ser usado em vários lugares. Acredito que na educação seja um ponto importante que a nossa bancada defende, tá? Então, a gente vai fazer esse pedido por escrito para a prefeita, que ela olhe com carinho e que ela coloque esse dinheiro na educação, ou nas crianças, ou nos universitários, não importa, mas que seja destinado à educação, ao contrário de construir uma nova sede. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela presença das pessoas aqui. Um forte abraço a todos.
Vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Eu vou deixar um pouco as críticas de lado aí, pessoal, e vou falar de uma coisa boa aí, um pedido que a gente fez sobre a vacinação da febre amarela, e eu fui comunicado que essa semana estará chegando 300 vacinas. Acho muito importante isso, porque eu me preocupo muito, viajei muito na minha época passada, e sei que um mosquito, hoje um veículo de Belo Horizonte aqui é 24 horas, e um mosquito ele vive uma semana, então nós estamos correndo risco. E que bom aí que o secretário da Saúde aí, juntamente com o Poder Público, viu isso, um bom pedido, e vai trazer, e é para chegar essa semana, e assim que chegar vai ser divulgado como é que vai ser feita a vacinação. Também queria pedir aí, que hoje o Bianchetti está aqui junto com o secretário da Saúde, sobre o médico urologista, que hoje ele está vindo duas vezes por semana. Nós temos uma demanda muito grande, duas vezes por mês, perdão, e nós temos uma demanda muito grande de consultas. Então, gostaria muito que vamos tentar trabalhar em cima para trazer esse médico uma vez por semana. Acho que isso aí a população estaria muito, seria muito bom para nós. E também, futuramente, o trabalho do calcário. Então, Bianchetti, vamos dar uma atenção aí especial, se puder fazer, a uma correção lei. De solo, uma lei municipal.
Uma lei municipal.
Não, é uma lei municipal que chama isso, um convênio municipal e tal, que se puder fazer, eu acho que para a agricultura vai ser muito grato isso aí, e com certeza vai toda a população aqui vai ganhar. Era isso, presidente. Boa noite a todos.
Boa noite. Passo meus trabalhos ao vice. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, o pedido que o Nereu falou agora, nós vamos, já foi falado na sessão passada, e vamos fazer para a semana que vem essa parceria, a solicitação, solicitar providências para a parceria. Claro que a gente sabe, muito claro, que o executivo executa vereador e nós legislamos, tá? Então, assim, a retirada dos contêineres das ruas, eu acredito que é um retrocesso, no meu ponto de vista, e de muitas pessoas que a gente tem conversado, e não a sobra de vagas. E dizer assim, com esses 3 pedidos da Caixa Econômica Federal, mais os 120 mil que já estão depositados, já está licitado, para pavimentação no loteamento popular Aparecida, tem muito trabalho para ser feito, tá? Então está na hora de começar a trabalhar. Dizer também o quê? Não falei nenhuma mentira aqui, nenhuma inverdade. O orçamento da Câmara é da Câmara. O Executivo tem o seu orçamento, vereador. Então, assim, cada um sabe aonde é para gastar ou não. E nós temos salas da Câmara de Vereadores que não têm condições de uso, certo? Então, assim, vir aqui falar é muito bonitinho, é muito fácil. Então, dá uma circulada dentro da Câmara que você vai ver. Se não reformar, se não construir, nós precisamos reformar urgentemente, tá? Então, assim, a Câmara tem o seu orçamento previsto em lei, o Executivo tem o dele. Uma boa noite a todos.
Repasso os trabalhos à presidente Odeles.
Por favor, vereador Sérgio.
Realmente, eu acho que o vereador Massaro está usando demagogia aqui, porque vem falar dos universitários, muito embora todos nós, vereadores, achamos que os estudantes merecem, assim como os uniformes merecem, tanto que nós entramos com um pedido aqui de providência solicitando que seja ajudado os estudantes. Agora, nós, que foi criada uma comissão, eu faço parte, faz parte o vereador José e faz parte
o vereador Dirley.
Não foi criado ainda?
Foi criado.
Para a construção desse prédio. Nós temos que ampliar. Isso aqui está tudo podre embaixo. Eu me lembro, eu era prefeito quando nós conseguimos isso aqui da CRT. Isso está precisando de reforma. Esse dia foi feito alguma coisa assim, paliativa. Nós temos que botar uma chapa aqui em cima, fazer salas de trabalho, fazer um anfiteatro grande para receber mais pessoas, encontros de trabalho. Então é necessário sim que se faça a reforma, mas nem todo mundo pensa da mesma maneira. Um município que tem 60 milhões de orçamento não pode botar 1 milhão numa construção? O que é isso? E não precisa construir no primeiro ano, nós temos 4 anos pela frente para nós construirmos esse prédio, que é necessário. Olha os banheiros, olha como é que está aqui. Nós temos uma sala lá onde a gente se reúne. Vocês estão se reunindo aqui porque não tem mais sala? Vocês não acham que está na hora de ampliar essa casa? Bom, eu gostaria, senhora presidente, que nós entrássemos com um pedido, então, sobre lá do Carreiro, porque foi falado aqui, até lembro que eu falei, quem sabe lá umas dependências do ginásio de esporte para acomodar aquelas crianças e tal, e foi dito aqui para a prefeita, de investimento lá embaixo. Realmente só gostaríamos que fosse oficializado por escrito para que realmente fique nos anais da história aqui, porque o que a gente só fala aqui não vai ter uma repercussão a nível de... porque se perde o que se fala, mas tem papel, isso permanece para sempre. Eu gostaria que as respostas da prefeita não fossem assim evasivas, porque eu quero ajudar a administração. Gostaria que me permitissem que eu ajudasse a administração, como eu sei que a maioria pensa assim e quer que isso aconteça. Porque se vai bem o município, vamos bem todos que moram aqui. Então, o bom seria assim, ó, não adianta dizer, foi encaminhado para o departamento tal, para o órgão tal, com metas. Quando esse encaminhamento que foi dado voltar para a prefeita, ela que nos deu a resposta, diz assim, olha, veio a resposta do departamento tal, muito viável, quem sabe lá que daqui 60 dias, daqui o ano que vem, a gente consiga fazer alguma coisa do que estamos pedindo. Outra coisa, eu sei que a prefeita já foi secretária de turismo e eu vejo aqui que nós precisamos fazer o Fest Pizza esse ano, porque já é um marco no município. Aqui nós perdemos já o motocross, que morreu, o cantígio morreu, que era coisa dela. Morreu a cantoria italiana, a FEAGS, que é a Feira de Indústria e Comércio e tal, também foi perdido, morreu, sei lá. Nós temos que recuperar todas essas coisas aí e não deixar intercalar um ano, já que o festipista aconteceu todo ano, que não se perca. Eu também, aqui foi falado de prêmios que ganharam quem representou o município, e eu quero registrar aqui, então, o falecimento dos pêsames em nosso nome, se me permita, para a família do Valentim Marostica e do Leonardo Turmina, e dizer que esses dias, eu já solicitei aqui, já falei, há um projeto pronto na Câmara de Vereadores com uma outra capela mortuária exatamente igual àquela que nós já temos no município, para ser construída ao lado. O projeto está pronto na prefeitura, e esses dias o Marostica foi velado lá no bairro Planalto, porque a capela mortuária estava sendo ocupada por uma criancinha que tinha falecido lá. Então se faz necessário que se comece a pensar, então, já que o projeto está pronto, o terreno está lá, que se pense em construir mais uma capela mortuária, que é necessária para o município. Era isso. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Bom, cumprimentar a todos novamente. E de outros assuntos eu nem vou falar muito, que hoje o negócio aqui mais é as diárias que foram levantadas. E quando veio aquela, quando fizeram aquele comentário, eu até não, por não ter informações, e imediatamente convidei meus companheiros para nós pedir informações na prefeitura para ver a veracidade de tudo aquilo. Que aí colocaram que nós tínhamos gastado 20 e poucos mil, a administração passada 9, 10, 11, 12 mil. E nesse mês realmente não deixa de ser uma verdade. Como já foi falado ali, daí fazendo as contas de dois meses já aproxima. Mas eu vou dar fatos que seriam dos quatro anos para nós ter uma... Mas, enfim, mesmo nós não fazendo nenhuma viagem, nenhum curso, nada, já teríamos um custo de mais de 8 mil por mês, com o pessoal que sai para trabalhar, com o SAMU, com algumas coisas assim. Os demais funcionários que foram fazer a capacitação para dar uma melhorada no que precisava, teve um gasto de 12.293. E o maior valor pago em diárias foi em uma viagem para Brasília, onde a prefeita, acompanhada de um secretário e um coordenador, estiveram com vários deputados buscando emendas para o nosso município. Sendo que o primeiro cavalheiro viajou juntamente com a senhora prefeita, arcando com as próprias despesas. Então, assim, pessoal. Eu quero dizer algumas coisas que a Lúcia falou antes, que em junho de 2016, viajou a Brasília, prefeito, duas secretárias do prefeito e uma secretária do município, com um gasto de R$12.610. Em setembro, ou três meses depois, viajou para Brasília, o prefeito e a primeira-dama. Tiveram um gasto de R$7.020 em diária. Bom, o que me chamou a atenção aqui nessa segunda viagem foi que R$3.156 foram em diárias da primeira-dama. Sem contar, pessoal, que a primeira-dama visitou muitas cidades turísticas nesses anos. Eu dei uma olhada hoje lá, gente, sempre com diárias pagas pelo município. Devia ter cursos, alguma coisa, mas o que me chamou a atenção é que várias cidades turísticas. E vamos levar em consideração também, pessoal, que nós pegamos um município com muito pouca informação. Muitos dados apagados, muitas coisas nesse sentido, que precisamos fazer os cursos Tinha poucos dados, pegamos uma prefeitura praticamente nova, sem dados. Assim, pessoal, em 2013, teve um gasto de R$ 125.731 de diária. 2014, R$ 151.184,90. 2015, R$ 141.869,48. E no ano de 2016, final de mandato, último ano, R$ 163.728,97. Totalizando quase R$ 600.000 em 4 anos. Nesse período, o IGPM teve um aumento de 28,36%. Tá? Fazendo a conta que, se por mais mal que fosse, nós gastássemos cada 2 meses esse valor, que não vai acontecer, nós chegaria no final dos 4 anos, daria 15.800 ao mês, vezes 48, nós chegaria no final com R$ 750.000. Esses 600 mil que aqui estão descritos, botando os 28,36%, eles dariam R$ 770.000. Nesse entorno aí. Só para a gente... Já acabou meu tempo, presidente? É, tem pouquinha então, coisa pode, agora aqui, então.
Pode concluir.
Tá.
Se for rápido.
Então, pessoal, assim, não é um absurdo total os gastos que nós estamos tendo ali. É mais ou menos equivalentes ao que vinha nos outros anos, se for somado a porcentagem de aumento e tal. Então, é mais ou menos por ali, pessoal, não é esse volume todo. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada a você. Devido às manifestações do vereador Dirley Dama Cordeiro nas explicações pessoais da última sessão, cabe a esta presidência informar a todos os presentes que a Câmara de Vereadores de Serafina Correa conta com uma diretora administrativa, senhora Monique Socol Pavão, uma assessora de imprensa, senhora Kelly Begnini de Lázari, uma assessora jurídica, senhora Claudete Pissaia, e um secretário com função gratificada no cargo de assessor. Cargo de assessor de imprensa. Competências: divulgar à imprensa escrita e falada os atos e fatos ocorridos na Câmara. Assessorar a mesa diretora do Poder Legislativo na área de comunicação social com todos os órgãos internos e externos da administração pública e com os segmentos da sociedade em geral. Representar a mesa diretora do Poder Legislativo nos eventos ou reuniões de trabalho específicas, sempre que convocado. Assessorar e desenvolver os trabalhos de produção, gravação, fotografia, convites e divulgação institucional através da imprensa escrita, falada ou televisionada, nas sessões ordinárias semanais, extraordinárias, solenes, audiências públicas, eventos em que a Câmara fizer parte. Prestar assessoria nos eventos de recepção e homenagem do Poder Legislativo. Desempenhar o papel de interlocutor nas tratativas de interesse do Legislativo com os diversos órgãos da comunicação. Acompanhar em viagens de interesse da Câmara quando necessário. Tratar com cortesia e simpatia as pessoas do ambiente interno e externo. Recusar determinação de realização de atividades que afete a segregação de função, executar outras tarefas de assessoramento ao Legislativo na sua área de atuação e conforme a determinação da diretoria da mesa e do gabinete da presidência. Condições de trabalho: carga horária 36 horas semanais. Outros: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, prestação de serviços em horários diversos de jornada de trabalho estabelecida, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados, bem como viagens e frequência em cursos de especialização, reunião de trabalhos e eventos. Requisitos para o provimento: habilitação, ensino superior em jornalismo ou relações públicas ou comunicação social, idade mínima 18 anos, indicação do presidente ou livre nomeação e exoneração também. Assessor jurídico. assessorar direta e indiretamente o presidente sobre assuntos jurídicos, legislativos, assessorar o presidente nos contatos com o Poder Executivo, Municipal e outros poderes e órgãos públicos da Federação, que importem em questão jurídico-legislativa, estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos pelo presidente, analisar aspectos de constitucionalidade e legalidade da legislação municipal, despachar com o presidente e participar de reuniões do recinto da casa, quando convocado, bem como acompanhar o presidente, a mesa diretora e vereadores em reuniões fora das dependências da Câmara, junto aos poderes e órgãos públicos. Assessorar sobre assuntos jurídicos legislativos durante as sessões de plenárias e reuniões de comissões permanentes. Acompanhar em viagens de interesse da Câmara, quando necessário. Analisar todo o material de natureza administrativa e jurídica recebido e enviado pelo gabinete do presidente. Orientar subsidiariamente os parlamentares componentes das comissões na emissão de pareceres, sempre que solicitado. Tratar com cortesia e simpatia as pessoas do ambiente interno e externo. Recusar determinação de realização de efetividade que afete a segregação de funções. Executar outras tarefas de assessoramento ao Legislativo na sua área de atuação e conforme a determinação do Gabinete da Presidência. Condições de trabalho, carga horária 20 horas semanais. O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, prestação de serviço em horários diversos e jornada de trabalho estabelecida, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados, bem como viagens e frequência em cursos de especialização, reuniões de trabalho e eventos. O exercício das atribuições de cargo poderá se dar em ambiente externo, mediante autorização específica da presidente, desde que haja demanda e justificativa à utilização de material de pesquisa que não disponibilizado na sede da Câmara Municipal. Habilitação, curso superior em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais. Habilitação específica, registro na Ordem dos Advogados do Brasil, podendo ser nomeado ou exonerado a qualquer momento pela presidente. Assessor legislativo, que hoje quem está nesse cargo é o secretário Josiano, e ele está com o FG como assessor legislativo. Competência: prestar assessoramento aos vereadores, prestar atendimento ao público, assessorar os parlamentares na redação de projetos de lei, indicações, moções, votos, requerimento, pedidos de informações e providências e outros expedientes legislativos, sempre que solicitado. Acompanhar a tramitação de proposições, assessorar os vereadores em estudos técnicos através de pesquisa, visitas, coletas de material ou outros meios, quando solicitado. Assessorar reuniões, assessorar e elaborar elaboração de pauta dos trabalhos das sessões, assessorar a recepção de eventos internos e externos, organizados ou com participação da Câmara. Tratar com cortesia e simpatia as pessoas do ambiente interno e externo, recusar determinação de realização de atividades que afete a segregação de funções, executar outras tarefas de assessoramento do Legislativo conforme a determinação do Gabinete da Presidência ou Diretoria da Câmara. Carga horária 36 horas. O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, prestação de serviços em horários diversos, jornadas de trabalho estabelecida, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados, reunião de trabalho e eventos. Habilitação, ensino médio completo, idade mínima 18 anos. Diretor da Câmara, supervisor, supervisionar e assessorar na realização das tarefas de ordem administrativa. Supervisionar e redigir todos os serviços de ordem burocrática do Legislativo Municipal. Determinado o cumprimento das tarefas pelo quadro de servidores. Dirigir a execução de serviços e expedientes do processo legislativo, protocolos, atas e correspondência oficial da Casa. Acompanhar e assessorar diretamente ao presidente da Câmara Municipal, determinando aos demais servidores as tarefas afins, orientar as comissões permanentes, supervisionando e elaborando a redação dos respectivos documentos, dirigir os trabalhos de assessoria nas reuniões plenárias, dirigir e organizar os serviços de setores da Câmara, tratar com cortesia e simpatia as pessoas do ambiente interno e externo, recusar determinação de realização de atividades que afete a segregação de funções a executar tarefas afins. Carga horária 36 horas semanais. Outros, o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, prestação de serviços em horários diversos da jornada de trabalho estabelecida, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados, como viagens de frequência em cursos de especialização, reuniões de trabalhos e eventos. Habilitação, ensino superior, idade mínima 18 anos, podendo ser nomeado ou exonerado a qualquer momento pela presidente da Câmara. Portanto, a Câmara conta, sim, com assessores para atender todos os vereadores.
Eu tenho um minuto, presidente?
Não. Na próxima sessão, eu estou encerrando, tá? Na próxima sessão você pode falar.
Não, mas não é o certo.
Na próxima sessão.
Eu fui citado.
Encerradas, na próxima sessão.
Tudo bem.
Encerradas os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 11ª sessão ordinária de 2017. E convoco os vereadores para a próxima sessão, na semana que vem, aqui nesse mesmo plenário.